passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje vem nos falar de um tema que interessa a gregos e troianos, a saber, tranquilidade financeira. Trata-se do economista Humberto Veiga, que atua há mais de 20 anos no mundo das finanças, trabalhou no setor privado, no Banco Central e hoje é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Doutor em Economia pela Universidade de Brasília e palestrante de presença frequente no rádio, na televisão e na imprensa escrita, Humberto Veiga lançou em 2007 pela editora Tesouros de Brasília o livro que se intitula O que as Mulheres Querem Saber sobre Finanças Pessoais. Em 2010, é a homens e mulheres que ele se dirige, na obra que agora sai pela editora Saraiva, de São Paulo, com o título Tranquilidade Financeira. Saiba como investir no seu futuro. Mas vamos começar então com as mulheres. O que as mulheres querem saber sobre as finanças pessoais difere muito do que os homens querem saber para justificar um livro específico sobre o assunto?
Na realidade, o livro ele resultou de uma sugestão de uma amiga que eu escrevo sobre finanças pessoais desde 2005 em um blog. E ela disse assim, poxa, por que você não faz uma coisa, não produz alguma coisa específica para as mulheres que estão trabalhando mais fora de casa, estão com uma independência financeira maior? E eu achei interessante a ideia, inovadora, porque na parte editorial nós precisamos também ter esse cuidado de trazer coisas que sejam atrativas, né, que sejam curiosas, e fui atrás. A resposta é que a grande parte, o grande conceito que as pessoas têm de que as mulheres são gastadoras ou que consomem demais, ele foi... Eu tive uma surpresa diferente no caso do livro, né? Na realidade, eu já percebia isso no meu convívio pessoal, com pessoas das quais eu conheço, e elas já me falavam, não... Eu já percebia que elas eram mais, vamos dizer assim, controladas financeiramente. Só que as perguntas foram... Aí, para a elaboração do livro, eu pedi perguntas das pessoas, dos leitores. E o que eu percebi foi que a grande maioria das perguntas era em como investir. Aproximadamente 70% do livro trata de investimento. E não porque eu tenha direcionado o assunto para isso. Para mim foi muito melhor, porque é um assunto que eu tenho mais domínio. Mas a parte de contenção de consumo, controle de gastos, só é 30% do livro. Então, isso, de certo modo, ele desmistifica. Agora, o interesse da mulher é bem diferente. A mulher ela é muito mais interessada do que o homem, na realidade, em termos do comportamento dos produtos. Porque os homens, eles de certo modo, eles procuram regras de se tornarem milionários no curto prazo. Né? Isso é uma coisa até que deriva assim, das pesquisas que eu fui fazer. Um estudo que foi feito na época, ainda na época das navegações, as mulheres elas eram responsáveis por ser o seguro do marido empreendedor. O marido empreendedor se lançava ao mar e se voltasse bem, se não, quem ia, vamos dizer assim, segurar a barra lá era a mulher. Né? Então essa visão mais precavida do ponto de vista financeiro, né, ela ficou por conta da mulher. Então, eu acho que justificava, chamou a atenção de muitas pessoas, muitas mulheres que queriam ter interesse, se sentiram atraídas pelo título e foram ver e o livro realmente ele era bem segmentado, vamos dizer assim.
Muito bem, vamos agora, né, ao seu segundo livro, Tranquilidade Financeira, Saiba Como Investir no Seu Futuro. Nesse trabalho, Humberto Veiga pretende ensinar ao leitor como ser formiga, não é verdade? E estocar para o inverno e não viver cantando com mais cigarras. Basicamente é isso?
Esse livro, ele na realidade, ele é um manual para quem quer fazer esse procedimento. Quer dizer, quem quer saber, primeiro, quanto que eu preciso poupar? Né? Isso é uma grande pergunta que fica na cabeça das pessoas. Eu preciso poupar tudo que eu ganho? 10%, 5%, enfim. Isso é uma resposta que depende de cada um. E para poder chegar a essa resposta, existe um processo anterior. Então, o livro é realmente para quem quer chegar a um futuro financeiro com mais tranquilidade e não passar por por apertos e por, vamos dizer assim, ansiedades do dia a dia.
Pois é, então, digamos assim, resumindo muito, né, grosseiramente, seria, né, primeiro, poupe. Segundo, poupe de maneira inteligente, não é verdade? Então, informações sobre diversas maneiras de poupar, né?
Primeiro, poupe. Na realidade, eu botaria uma coisa antes, que é, primeiro, sonhe. Projete sua vida para o futuro. Veja o que, que você gostaria de fazer no futuro, né? Depois de você fazer isso, avalie quanto custa isso no futuro. E traga isso para o dia de hoje, ou seja, quanto que eu vou precisar acumular para levar essa vida no futuro. Então, são esses passos. A partir desse primeiro, vamos dizer assim, levantamento, você vai passar para o segundo passo, que é conduzir o seu dinheiro até lá. E aí sim, são os instrumentos que a senhora comentou aí.
Muito bem, então basicamente, digamos assim, o público do livro é quem tem esse sonho, vontade de poupar, né, e está disposto, né, a ter uma vida regrada, disciplinada, né, investir nisso, né? Agora, o livro evidentemente não debate, né, a realidade brasileira, digamos, o fato de que talvez, não sei, 40, 50 milhões, 60 milhões, eu estou agora julgando, né, com a minha ignorância, com base no que eu vejo a televisão citar, por exemplo, como número dos que declaram imposto de renda no país. Parece um número muito reduzido de pessoas, assim, considerando a população global. Então, tem um contingente enorme no Brasil que provavelmente não tem condições de poupar, né? O que ganha 700, 800, 900 reais por mês, vai. E se chegar, no futuro, vai depender do INSS, olha lá.
Se a gente for olhar qualquer manual de finanças pessoais, ele aponta uma coisa, eles apontam coisas muito curiosas e a gente constata isso na prática. A renda da pessoa pode até determinar o quanto que ela pode poupar, mas a renda nunca vai determinar se ela vai poupar ou não. Então, existem pessoas que ganham salário mínimo, mas que contêm o seu consumo, né, em, vamos dizer assim, que permitem que elas poupem, nem que seja, sei lá, 20 reais por mês, 30 reais por mês, e que reservem um dinheiro para adquirir uma coisa, um determinado bem ou uma determinada, ou, vamos dizer assim, ou realizar algum sonho mais para frente. Então, essa associação, embora nós tenhamos no Brasil um nível de renda muito baixo, por exemplo, a nossa renda per capita, né, média, quer dizer, a renda per capita do Brasil, ela está na faixa de 8 a 10 mil dólares, né? Comparado com a renda per capita americana, que é em torno de 30, 30 e poucos mil dólares.
Anuais isso? Como é que...
Se nós pegarmos o PIB, né? E dividirmos pelo número das pessoas, então isso vai ser em torno de 30 mil dólares nos Estados Unidos por pessoa e aqui no Brasil em torno de 8 mil dólares, 8 a 10 mil dólares. Então, nosso nível de renda não é, vamos dizer assim, em geral, em média, não é tão baixo. Mas, voltando à sua pergunta e sendo bem específico, embora os instrumentos e alguns exemplos que sejam dados no livro, eles sejam destinados a alguém que tenha, vamos dizer assim, uma renda um pouco maior, os conceitos não são, né? Os conceitos são mais amplos. E eu até mesmo comento bastante, às vezes as pessoas falam assim, porque eu não consigo poupar, mas consegue comprar um bem à prestação, né? Então, eu chamo até isso, às vezes, de custo de ansiedade, porque você paga muito de juros, né? Se você pegasse aquela prestação e depositasse na caderneta de poupança, por exemplo, você chegaria no final do tempo, você compraria em muito menos tempo do que o tempo que você passa pagando as prestações, né? Mas, então, a ideia da renda, ela está associada muito mais ao volume que você vai poupar, mas não necessariamente ao seu comportamento de poupança.
Estamos conversando com o economista Humberto Veiga. Voltamos já.